Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa, A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é o professor César Bessa, do curso de Direito aqui da UEL. Graduado em Direito aqui na UEL, mestre em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e doutor na área de Direitos Humanos e Democracia pela Universidade Federal do Paraná em 2014. Atualmente está na docência aqui mesmo no curso de Direito da UEL. Tem experiência na área de Direito com ênfase em Introdução ao Estudo do Direito e Direito ao Trabalho. César Bessa também foi presidente do Sindiproa do UEL, o sindicato que representa docentes aqui da nossa universidade. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Eu agradeço a oportunidade aqui, né? Espero contribuir aqui com um pouco da história, né? Que a gente passou aqui na universidade, né? Vamos lá, estou à disposição.
Professor, no final de 2025, foi apresentado aqui para a universidade e para toda a sociedade o relatório final da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, para quem está nos ouvindo, é uma comissão que foi instituída no Brasil inteiro, são várias comissões, para se analisar a repressão e os acontecimentos, perseguição, assassinatos que aconteceram na época da ditadura de 64 a 85. A universidade, criada em plena época da ditadura, em 1971, passou por uma parte dessa história e a Comissão da Verdade aqui foi instituída para analisar os acontecimentos. E esse relatório traz muitas informações, sempre naquele espírito de rever a história para não deixar acontecer de novo. O que é que o senhor pode dizer sobre esse relatório, professor?
O relatório da Comissão da Verdade é um relatório que foi influenciado pela Comissão da Verdade, que foi constituída no Estado do Paraná, com a participação do Ministério Público. E eles estiveram aqui na universidade, né, há muitos anos atrás, nesse período, começo da década de 90, aqui na Universidade Estadual de Londres, salvo engano, aqui na Universidade Estadual, apresentando e inclusive entrevistando algumas pessoas. E eu tive a oportunidade de estar presente em algumas entrevistas, apenas como ouvinte ali, né, porque era aberto ao público, e achei uma coincidência, porque depois, com o passar dos tempos, eu já estava na atividade sindical, no Sindiproa do UEL, e algumas pessoas me convidaram para adentrar à Comissão da Verdade da UEL. Ou seja, a criação da Comissão da Verdade da UEL é consequência daquela do Estado, que foi ela que aconteceu do Estado do Paraná, no Estado do Paraná, e que aconteceu as entrevistas aqui na Universidade Estadual, né? O professor Baldi, por exemplo, foi naquela oportunidade, eu me recordo, porque eu assisti o depoimento dele, né, foram um dos entrevistados naquela oportunidade. Aí já tinha passado, eu acho que uns 10 anos, né, e aí na gestão da Berenice Jordão, da nossa
reitora
naquela oportunidade, foi constituída a comissão, uma comissão aqui da Universidade Estadual de Londrina. Naquela oportunidade eu não fazia parte, né? Essa comissão, ela a sua existência total foi no percurso de 10 anos, onde foram efetuadas diversas entrevistas com diversas pessoas. Então tem coisas, inclusive, que a gente ficou sabendo que não, de entrevistas e de conversas paralelas às entrevistas, né? Que a gente ficou sabendo que, inclusive, não está no relatório, né? Mas as fontes eram inúmeras, né? Por várias pessoas, com fatos assim, escabrosos, né? De acontecimentos. Atravessamos aí, eu sei que ao todo, a existência da Comissão da Verdade da UEL tem aproximadamente 10 anos de existência. E eu participei de diversas entrevistas. Passei, não participei de todas, mas participei de diversas entrevistas. Algumas eu vou lembrar o resto da minha vida, porque eu era estudante naquela época, né? Na época da ditadura, né? Eu entrei na década de 1980 e saí da universidade em 1986. Né? Eu tive uma atividade política intensa na universidade naquele período, porque eu fui membro do Diretório Central dos Estudantes. Também fui ativo na militância no Centro Acadêmico de Direito. Depois fui para o Diretório Central dos Estudantes. Foi um período muito, muito rico, né, de reivindicações, de resistência. A universidade naquela época era paga. Né? Não havia eleição para reitor com a comunidade votando. Não havia eleição para diretor de centro com a comunidade votando. Quer dizer, quem escolhia aqui era, né, o governador do estado, né, que tinha sido escolhido, né, por um governo federal montado por militares. Né? Então, os reitores aqui eram parentes do governador, eram... Né,
do ministro.
Exato. Né, como nós tivemos dois aqui, que fica bem claro isso, né, que foi num período tenebroso. E eu acompanhei aí, pelo menos eu peguei aí nesse período, acredito que 3 reitores, né? Foi o Oscar Alves, o Pinotti e o Fiore, que acho que foi o último dessa geração, né? E as entrevistas foram contundentes, marcaram bastante. Eu posso falar um pouco dessas entrevistas, né? Eu acho que nós tivemos a entrevista com 2 professores da psicologia, que foram perseguidos, um casal, inclusive, que foram perseguidos aqui no curso de psicologia. Né? Foram abruptamente rompido o contrato deles. Né? E foi uma situação muito triste, muito chocante, porque era uma família, 2 professores, um casal, né? Tinham filhos. E de repente os dois foram abruptamente demitidos da universidade. A professora, no caso, foi impedida, inclusive, de pegar seus livros, de adentrar a sala para retirar os seus livros. Ela foi proibida de entrar de novo no prédio da universidade. Né? Como eles eram professores, é isso que eles sabiam fazer, né? Era a profissão, o ofício deles. Eles tiveram que buscar outros empregos e, com isso, eles tiveram que se distanciar por mais de 400 quilômetros a família. Imagina, passaram a viver dessa forma. Né? Quer dizer, houve a destruição de uma família que estava constituída. Imagina o rompimento desses afetos, o que não causou. Né? E eu entrevistei ambos.
Todos os problemas psicológicos.
Eles eram professores de psicologia, mas, obviamente, são afetados, independente de ser professor ou não. Né? Ele estava com Parkinson já, né? E ela cuidava dele, etc. Entrevistei ambos, a Bibi, o nome dele, eu lembro, né? E a sua companheira. E eles foram perseguidos, assim. Ela, inclusive, fez concurso para uma outra universidade, né? E ela foi avisada que ela não ia, naquela universidade, pelo pessoal lá da banca, que ela não ia passar porque ela tinha problemas em Londrina. Ou seja, a perseguição ia além
dos limites.
Olha que coisa, que violência essa, né? E tive uma entrevista que eu acho que é que para mim é uma referência que eu vou lembrar, né? até repetia isso, passei a repetir constantemente isso depois, várias oportunidades repeti isso, né, de que o SUS, o Sistema Único de Saúde, tem como embrião um projeto de pesquisa de um professor da Universidade Estadual de Londrina, que é o professor Nelson Rodrigues, o vulgo Nelson.
Conhecido como Nelson.
Né? E eu tive, durante a pandemia, eu tive assim, a satisfação de entrevistar o Nelson. Uma coisa muito emocionante. Primeiro, a clareza que ele tinha, né, do trabalho que foi realizado e da importância da pesquisa, né, na transformação social. E ele foi perseguido porque ele tinha um projeto de saúde pública, cujo modelo, né, que ele, o paradigma primeiro que ele tinha, pasmem, não era o modelo de Cuba, não era o modelo da União Soviética, era o modelo inglês, de um país liberal, que tem uma saúde pública constituída e que funciona também muito bem. Tem até um documentário que conta essa narrativa, essa questão, e eu fui assistir um documentário, já tinha assistido antes, inclusive, da entrevista, que é Psycho, do Michael Moore, né, que faz uma comparação entre o sistema de saúde de Cuba, dos Estados Unidos da América do Norte, com a França, com a Inglaterra e com o Canadá. Né? E o modelo que ele utilizou na entrevista, ele fala... Inclusive o último livro escrito por ele, ele também fala isso. Né? E esse projeto, né, ele fez aqui na universidade, e essas mentalidade, né, tosca, limitada, né, desde aquele regime de perseguição, achava que aquilo era comunismo, que não sei o quê e tal. Né? E ele nos falou o seguinte... que ele foi embora de Londrina para que não destruíssem o projeto de pesquisa dele. Olha que coisa dramática. Ele foi embora de Londrina
para
preservar, né, o projeto. E o projeto foi preservado. E esse projeto serviu como uma referência para elaboração e a criação de uma norma constitucional que foi inserida na Constituição de outubro de 1988, que é o SUS, Sistema Único de Saúde, um Sistema Universal de Saúde. Que pode ter seus problemas, mas convenhamos, só se a gente pensar só no Covid, a gente sabe a importância disso. Quem segurou a onda do Covid foi o SUS.
Professor, então, o senhor está falando de entrevista, então para quem está nos escutando, vamos fazer um pequeno retorno. Sobre os trabalhos da comissão, a metodologia foi essa, entrevistar pessoas que vivenciaram aquela época?
Fundamentalmente. E aí, nós, dentre as entrevistas, tem essa que eu acho que marcou bastante, que foi a do Nelson. Né? Nós entrevistamos, e também, claro, não é só isso. Né? Eu acho que o que a gente traz de novidade, que rompe com documentos, com a palavra escrita, é você... vasculhar, né, a memória das pessoas. Né? E o Nelson foi preso, por exemplo. Ele foi preso duas vezes. Né? Duas vezes ele foi preso. E numa das vezes que ele foi preso, o reitor ligou. O reitor aqui da universidade ligou, né, e falou com o torturador. Né? E sabe o que o torturador falou para o Nelson? Ele disse isso, estou repetindo o que o Nelson disse na entrevista. Que ele, o torturador falou para ele, o reitor lá, acho que não gosta de você, porque ele ligou para saber aqui de você, e não era para saber se você estava bem. Né? Tem mais, o Nelson, ele não foi torturado. Ele não foi torturado. E aí eu só registro, porque a gente absorveu também na entrevista. Ele foi... Quando ele foi preso, ele desapareceu. E estava para ser tomado posse do Diretório Central dos Estudantes. Era o Nilson, que foi eleito, tinha sido eleito na oportunidade, presidente do Diretório Central dos Estudantes. E naquelas oportunidades, quando ocorria posse né, se reunia, mandava um convite para o prefeito, né, o reitor, participava reitor, vice-reitoria, prefeito, presidente da Câmara, todo mundo reunido. E aí os estudantes, sabendo que o Nelson tinha sido preso, prepararam um discurso denunciando a prisão ilegal do professor Nelson Rodrigues, que tinha desaparecido, mas ele sabia que tinha sido preso. E no discurso de posse do diretório central, houve a denúncia da prisão ilegal. E aí, né, conclusão, na entrevista, o Nelson diz o seguinte, que o torturador falou para ele. Porque as outras pessoas que foram presas junto com o Nelson, todas foram torturadas. E o Nelson não foi torturado. E não foi torturado, e palavras do torturador, nós não vamos torturar o senhor, porque os estudantes denunciaram a sua prisão. Então vai pegar muito mal para nós se a gente fizer alguma coisa contra você.
Professor, nós estamos falando de figuras históricas e o senhor fez uma referência ao professor Baldi. Figura histórica importante na história da universidade, já foi entrevistado aqui no nosso programa, professor José Luiz da Silveira Baldi, hoje aposentado, foi professor do curso de medicina e também é responsável por um programa aqui na rádio da universidade, Passado a Limpo. Mas essa e outras histórias a gente vai deixar para daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João dos Santos Silva Beleléu,